Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos apresentar o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado A Economia no Regime Totalitário Faraónico. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre a professora doutora Maria José Ferro, da Universidade Aberta, e o professor doutor António Augusto Tavares.
Senhor professor, nós hoje vamos falar sobre a economia no Antigo Egito. Heródoto disse, ou escreveu, melhor dizendo, uma frase que se tornou célebre. O Egito é um dom do Nilo. O que é que ele pretendia dizer com esta frase, o Egito é um dom do Nilo? E será que é mesmo verdade que o Egito é uma oferta do Nilo?
Bem, Heródoto pegou numa expressão que já vinha de um autor anterior, que foi Hecateu, e realmente definiu o Egito como um dom do Nilo. É uma maneira fácil de dizer, querendo com certeza referir-se às boas condições do solo, da água, que permitiam um grande desenvolvimento. Mas é verdade que nós, olhando para a realidade que foi o Antigo Egito, havemos de afirmar que o Egito é não só um dom do Nilo, mas também um dom do trabalho dos homens organizados em sociedade e chefiados por uma autoridade que era o faraó, que atribuía todo o seu poder à divindade. Assim sendo, podemos dizer que realmente o Egito é um dom do Nilo e um dom dos homens. Poderíamos mesmo comentar de outra forma: o Egito antigo não é apenas o dom do Nilo, o Egito antigo é o próprio Nilo, entendendo não apenas o curso das águas, mas entendendo as suas margens, porque o Nilo era apenas isso.
Nós poderemos, enfim, olhando para a própria geografia do Egito Antigo, e até atendendo àquilo que acabou de dizer, que o Egito Antigo é um produto do Nilo e dos homens que habitavam as margens desse Nilo, que a área essencialmente povoada era aquela que avizinhava com o rio. O resto era deserto. Portanto, era o Nilo que, enchendo as margens na altura das cheias e alagando-as, que tornava essas terras produtivas. Terras depois que eram trabalhadas pelos próprios camponeses, não é?
Bem, é evidente que essa área que na altura, no Antigo Egito, não iria além dos 8 mil quilómetros quadrados, constituía o Egito todo, muito diferente do que é hoje a área produtiva, que é de mais de 40 mil quilómetros quadrados após a barragem da Suan e outras. Mas o Nilo, ou o Egito de então, constituído por esta área, não pensemos que todo ele era alagado por essa inundação fecunda do Nilo, porque era necessário rasgar canais, levantar diques, era necessário irrigar as terras, era todo um trabalho que só se explica por uma sociedade organizada pelo trabalho individual e pelo trabalho coletivo. Por conseguinte, o Egito de então supõe, acima de tudo, uma autoridade e uma organização estatal profundamente centralizada, como nós sabemos, pois que o faraó estava presente em toda a parte pelo seu funcionalismo e eram conhecidos os seus funcionários como os olhos e ouvidos do rei, E ele, de facto, sendo o senhor o proprietário não só das terras, mas dos homens, de alguma forma explica todo esse progresso numa sociedade relativamente pacífica e toda ela orientada por princípios de submissão a um faraó omnipotente, também por motivos religiosos. Pensemos que esse dom do Nilo, efetivamente, é um exagero, no sentido de que as riquezas do Egito não eram apenas resultantes de uma agricultura fértil, obviamente, mas também de riquezas que provinham de materiais explorados no subsolo. Recordamos sempre o granito róseo explorado nas pedreiras de Assuan, mas devemos recordar fundamentalmente o ouro que vinha das minas que o Egito explorava na Núbia e do cobre que explorava no Sinai e também nas minas de Coptos e noutras regiões do próprio Egito. Digamos que o Egito não é apenas dom do Nilo por esta razão e ainda por outras. Ao Egito afluíam, obviamente, riquezas de diversa ordem, riquezas que vinham também do exterior, de algum comércio externo, riquezas que vinham designadamente, como nós sabemos, na época do Império Novo, da própria guerra, enquanto a guerra foi um fator de enriquecimento a partir da expulsão dos Hicsos, riquezas que, numa época baixa, provinham de contactos com o próprio Mediterrâneo, etc.
Isto faz-nos pensar, desculpe interrompê-lo, que o Nilo, independentemente de ser a base, através da água, da agricultura, é também uma via. Uma via, óbvio, de comunicação. Porque ao falarmos da Núbia, ao falarmos de todos esses transportes, dessas riquezas, digamos assim, e eu não queria já fugir para o comércio, nós estamos a ver o Nilo também como a principal via de transporte no Antigo Egito. Mas antes de enverdarmos por esse assunto, que ainda há bocado estava a focar do comércio e das riquezas do Egito, eu queria retomar aquilo que estava, que o professor estava a dizer a respeito da agricultura. Parece-nos, ao falar de toda essa sociedade fortemente hierarquizada, que tem por base uma riqueza, como não poderia deixar de ser, que é a agricultura, que a grande quantidade da população que se dedica à agricultura, os camponeses, era uma população que, embora livre, estava quase numa situação de servidão, não? Ou a agricultura seria explorada mais pela sociedade, pelo grupo dos escravos. Qual é a relação desses camponeses livres ou semilivres, ou numa situação jurídica um bocado indefinida, e os próprios escravos existentes no Egito?
A pergunta é a tal modo
complicada,
complexa, vasta, multifacetada, que iria exigir uma exposição, com certeza, longa, e o tempo não lhe permite. Falou de vias de comunicação, apontando o Nilo. Falou-nos de escravos, falou-nos de várias outras questões.
Mas as vias de comunicação foi uma conclusão da afirmação que o professor estava a fazer em relação às riquezas e...
Bem, vamos então, antes de tudo, apontar essas vias de comunicação para depois seguirmos para o resto. Obviamente que o Nilo e os seus canais eram fundamentalmente as vias do Egito. Eram as estradas do Egito. Até porque a inundação fazia com que os caminhos por terra fossem de duração muito efêmera e constantemente tinham de ser renovados. Portanto, era o Nilo, eram seus canais, de tal forma que não havia sequer um verbo para designar viajar, mas o subir o rio, o descer o rio, eram os verbos que nós podemos entender como os sinónimos de viajar. Também é certo que estas vias nos levariam a pensar quais os meios de locomoção que eles usavam por essas vias. Obviamente, se tratamos do rio e dos seus canais, temos de falar dos barcos, como é óbvio. e havia barcos de diversos tamanhos e feitios. Conhece-se um que tem mais de 30 metros de comprimento por 18 de largura e conhecemos barcos que eram destinados só à travessia do mar, designadamente viajando desde o Egito para as costas da Fenícia, nomeadamente para Biblos, que então era designada por Giblos, por Gublé, daí essa palavra significar o mesmo barco que para aí viajava. Fora disso, havia fundamentalmente os burros, que eram usados
os animais de transporte
e que perduraram fundamentalmente até à época remecida, até século XI, século X, ainda era um animal que perdurava, porque, por exemplo, o cavalo não entrou no Egito antes dos Hicsos e foi usado no Império Novo fundamentalmente como animal para puxar carros e não tanto
para ser cavalgado.
Para a guerra, sim, e tinha tal prestígio que é curioso verificarmos que nas fórmulas de cortesia das cartas enviadas por soberanos que contactavam com o faraó, perguntavam pela saúde dos cavalos do rei. E também era verdade que na resposta se dizia que Sua Majestade e os seus cavalos
estavam muito bem.
Pois, mas para além disso, do cavalo que só foi introduzido na altura, podíamos fazer uma referência a um animal que hoje é quase emblemático no Egito, o camelo, e que não entrou antes da época dos Ptolomeus, já numa época baixa, na época alexandrina. Bem, deixemos esse problema dos transportes, porque ficou por trás
o caso dos felás e o caso dos escravos.
O caso dos camponeses e o caso dos escravos. Obviamente que a sociedade era fundamentalmente constituída por trabalhadores que se dedicavam à vida agrícola. E nós podemos conhecer o que isso era através das imagens que figuram nos túmulos. É nos monumentos da morte que nós vemos certamente o que era a realidade da vida. Quanto aos escravos de que me falou, é bom termos presente que a escravatura no Egito nos aparece com uma feição muito peculiar. Não conhecemos um escravo que tenha nascido no Egito. Os escravos que existiram, obviamente, foram sempre pessoas provenientes das guerras.
Portanto, eram prisioneiros.
Prisioneiros de guerra. Temos o primeiro caso, bem conhecido, ainda no Império Antigo, de um contingente de 700 homens que terão vindo da Núbia juntamente com uma grande quantidade de animais. E conhecemos, sim, o caso desses escravos que abundaram na época das guerras, quando no Império Novo os soberanos avançaram para as regiões do Médio Oriente. Mas a escravatura não podemos dizer que possamos falar de uma sociedade esclavagista de modo algum. É certo que Diodoro da Sicília, por exemplo, referindo-se ao trabalho que era realizado pelos mineiros, pelos exploradores das minas na Núbia e noutros sítios, concretamente no Sinai, aponta para um trabalho terrivelmente duro, onde eram verdadeiramente massacrados pela dureza desse trabalho, não só homens, mas com mulheres e crianças e, por vezes, pessoas doentes. Podemos admitir que haja algum exagero e podemos admitir que, dependendo das épocas, houve maior dureza nesse tratamento. Agora, o que nós podemos imaginar é que, ao olharmos para monumentos como as pirâmides, não podemos imaginar é que havia uma população interessada também nesse trabalho do rei, porque viviam num grande apego ao seu rei e num grande ideal, que era o ideal exatamente de homenagear aquele que, no fundo, era um Deus no meio dos homens. Portanto, o problema da escravatura tem de ser visto, digamos, com grande moderação, e assim o exige a verdade e a objetividade.
Independentemente de nós percebermos a dificuldade e a dureza, quer do trabalho dos mineiros, quer inclusive dos operários que construíam e transportavam, certamente com grande dificuldade, aquelas pedras de grandes dimensões, quer para os túmulos, quer para os templos. Obviamente, já que não poderemos falar dos palácios, porque os palácios eram muito mais efêmeros, digamos assim, nos materiais de construção, visto que a memória do Egito se prende essencialmente ao túmulo e ao templo. Mas agora, já agora, voltando ao nosso tema, e antes de retomarmos esses temas dos templos e dos túmulos que oportunamente voltaremos, eu gostava que me explicasse, no meio de toda a conversa que tem tido sobre a ligação dos antigos egípcios ao faraó, o faraó que era o representante, ou era um deus vivo no meio dos homens, gostava que me explicasse, professor, qual é o sentido de uma expressão que empregou num trabalho seu sobre economia e história antiga, do paternalismo faraónico. O que é que pretende dizer com a expressão do paternalismo faraónico aplicado, provavelmente, não só à agricultura, mas sobretudo ao comércio?
Bem, efetivamente, eu tenho ideia de ter usado a expressão, colocando-lhe umas aspas, para significar este relacionamento de uma sociedade com o faraó e, sobretudo, a providência que representava o soberano em relação aos seus súditos. E foi num contexto onde aparecem as cidades-armazéns, que naturalmente eram os grandes celeiros onde o faraó, na época das vacas gordas, nas épocas de fertilidade maior do Egito, armazenava, de tal forma que na época de fome não havia realmente carências de maior no Egito. Isto é, as pessoas podiam ir comprar aquilo que o faraó tinha armazenado e, nesse aspecto, o pagamento que, apesar de tudo, faziam não deixa de significar que o faraó tinha providenciado para que não passassem fome. Esse é realmente um dos aspectos desse tal paternalismo faraónico, se é que nós assim podemos falar, e, como digo, foi num determinado contexto. Recorde-se, a propósito destas cidades-armazéns, que aquele episódio bíblico muito conhecido do José do Egito e do momento de fome em que os hebreus vão ao Egito abastecer-se, se insere perfeitamente na situação real do que era o Egito e nesse tal paternalismo faraónico, já que apela para essa expressão.
Ocorreu-me algo com a sua explicação. Será que nós poderemos pensar que no Antigo Egito todas as riquezas eram canalizadas para o rei, para o faraó? Os templos não eram igualmente celeiros, os particulares não tinham armazéns próprios, é tudo para o faraó?
Bem, aquilo que efetivamente prevalece é realmente os celeiros são públicos, ao diretor dos celeiros, como há realmente alguém que controla o próprio comércio, fundamentalmente o comércio externo, como nós podemos imaginar, e no comércio interno não podemos falar tanto disso, mas recordemos que numa época em que a economia é necessariamente primitiva por falta de moeda, nós estamos a ver uma sociedade muito centralizada e esses grandes celeiros eram realmente pertença do Estado e as cidades-armazéns representam uma sociedade desse género.
E, portanto, estavam ligadas ao faraó. Falou do comércio, ainda há pouco falou das riquezas. Como é que nós poderemos explicar esse comércio? Obviamente, o comércio interno já estava a referir ainda há bocado que não seria assim muito significativo, mas um comércio externo, onde os egípcios iam buscar muitas das riquezas que nós vemos nos túmulos, por exemplo, numa época onde a moeda não existia, portanto, numa época pré-monetária.
Efetivamente, um dos problemas que nós temos de constatar em todas as civilizações antigas, onde o sistema era meramente de permuta, essa permuta dificultava esse comércio. Há um navio que vai carregado de bens, por exemplo, para Biblos, para as costas fenícias, de onde vai trazer materiais de construção, maiormente madeiras, madeiras para os próprios túmulos, etc., e que vai levar dali os seus cereais, eram permutas. Mas também é certo que, desde cedo, se ultrapassou uma fase de uma simples permuta para se passar para uma fase de tipo ponderal, um sistema onde um determinado peso de cobre, correspondendo a tantas medidas de trigo, por exemplo, e servia de base, que era o deben. O deben apenas pesava 91 gramas de cobre, mas havia toda uma escala entre o deben de cobre para um deben de ouro que valia 120 debens de cobre.
Portanto, havia os múltiplos, não é? O padrão seria múltiplos, o ouro, não é?
O padrão foi sempre o cobre. Porque o ouro realmente só foi usado, sim, mas o padrão efetivamente era o cobre.
Talvez porque abundasse mais no Egito.
Abundava mais. E por outro lado, reparemos, abundava, e não vamos falar de uma sociedade onde, à maneira das nossas, falamos facilmente do bronze, porque o bronze era uma liga.
Pois.
E ali tardiamente apareceu. O cobre perdurou até fins do Império, do Império Novo. E, portanto, era essa unidade. E encontramos, precisamente, já nos fins do Império Novo, toda uma escala que nos permite ver como é que se situava realmente esse padrão pré-monetário e como é que teve uma importância significativa num comércio interno e também externo. Seria interessante podermos falar de comércio externo quando nós vemos barcos da Rainha Hatshepsut que manda para o ponto seis barcos e que trazem materiais e que levam, etc., como depois com Chipre, com as zonas do Mediterrâneo, mas presumo que o tempo não lhe irá permitir agora.
Estes temas são apaixonantes e levar-nos-iam, de facto, a ficarmos aqui perdidos tempos imensos. Há assuntos que não foram abordados, como o caso das greves, o caso dos operários. Certamente que noutros áudios em que iremos tratar da construção de túmulos e de templos, tenhamos a oportunidade de falar do grupo dos operários no Antigo Egito. Em qualquer dos casos, muito obrigada, professor, pela sua presença connosco.
Apresentámos o programa A Economia no Regime Totalitário Faraónico, da disciplina Civilizações Pré-Clássicas. Autor António Augusto Tavares, tecnóloga Ana Paula Antunes, realizador Francisco Rebelo. A Universidade Aberta informa todos os estudantes que atualmente dispõe de um gabinete de apoio ao estudante, criado com o objetivo de promover e apoiar a adaptação e integração académicas dos estudantes, nomeadamente na metodologia de ensino à distância. O gabinete de apoio ao estudante funciona na sede da Universidade Aberta, na Rua da Escola Politécnica, número 147, em Lisboa. O contacto com este gabinete pode ser presencial ou através do telefone 213916460 ou ainda por correio eletrónico nos seguintes endereços: mm@univ-ab.pt ou mrl@univ-ab.pt. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.